Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas e no programa de hoje nós vamos receber o músico PC, Paulo César, que já está há 18 anos na China e toca regularmente no Latina de Xangai. Ótimo, PC, muito bom te ter aqui no nosso programa. Então, eu vi aqui que você já está um bom tempo aqui na China, trazendo aqui a sua música, então eu queria que você contasse um pouquinho como que começou essa história.
Essa história começou, meu irmão me levou lá para o Japão, né? Para fazer show no Japão. Então, eu trabalhava lá num restaurante chamado Bacana. E um pessoal chinês foi ver o nosso show. E gostaram muito do nosso show lá. E do restaurante, né? Da churrascaria. E convidou meu patrão para abrir uma churrascaria aqui em Xangai. Então, meu patrão gostou da ideia. Veio e me trouxe junto. Isso há 18 anos atrás. Inaugurou a primeira churrascaria aqui na China, em Xangai. Num Jinjiang Hotel.
E como que foi? E como que foi essa experiência? Conta como que foi essa sua chegada na China. Tudo bem, você já teve a experiência de Japão, mas como que foi chegar aqui?
Quando eu cheguei aqui foi muito diferente, né? Porque o Japão era uma cultura muito diferente daqui. No começo nós ficamos assim meio sem saber como... Porque a gente não sabia o idioma daqui da China. Tudo diferente, a comida também diferente, traímos muito, né? Mas fomos assim, levando devagar, o restaurante começou a encher e ficou famoso, né, na China toda, e eu tô aqui até hoje, né?
E o que foi que mais te impressionou quando você chegou aqui? Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção na China?
Na China, no começo, o que mais me chamou a atenção foi para atravessar a rua na China, né? E a gente ficava, não sabia se ia ou se ia, ou voltava, porque a gente ia, tinha uma bicicleta, aí... Tinha gente, tinha bicicleta, tinha carro. A gente, poxa, para atravessar a rua era mó sufoco, né? Aí fomos acostumando, aí tudo bem.
Ah,
mas
bom.
A China é muito diferente do Japão, do Brasil, né? Apesar que a China, acho que o povo chinês é mais parecido com o Brasil, com o brasileiro, do que o japonês, né? Que é que o pessoal é mais liberal, mais liberado.
Bom.
Entendeu?
E conta aqui, você ficou mais, né, ficou em mais lugares além de Xangai. Então conta um pouquinho os lugares que você passou aqui pela China.
Eu fiquei 2 anos em Qingdao, fiquei 1 ano em Shenyang, fiquei 4 anos em Sichuan e já fiz show também, assim, sem ser um restaurante latino, eu já fiz show por várias cidades da China, como Beijing, Guangzhou, muitas cidades, Nanjing.
E qual foi a cidade que você mais gostou aqui da China?
A cidade que eu mais gostei é lá no nordeste da China. Uma cidade muito fria, né? 32 graus abaixo de zero. É da província chamada Jilin. A província e a cidade é Changchun. Fiquei lá, fiquei 4 anos lá. Me casei lá, tive lá um filho lá, o Júlio. Eu gostava muito de lá, apesar do frio.
É isso que eu ia perguntar, lá. Como que um sambista brasileiro vai gostar de ficar com menos 32?
Mas a gente esquentava, a cidade estava quente quando eu estava lá, porque era festa todo dia, né? Tinha um barzinho lá de um amigo meu, então a gente fazia lá festa latina, fazia pagode, fizemos um festival de música lá. E, inclusive, o tema era esse, era Tianjin, a cidade é fria, mas o brasileiro esquenta a cidade.
Ah, então você foi esquentar.
Muito bom, né?
Bom, bom.
Lá, né, tem muita fábrica, assim, né? Muita fábrica de automóvel, né? Audi, Volkswagen, muito estrangeiro também.
E conta uma coisa pra mim, como que o chinês recebe o samba?
O chinês recebe o samba do jeito que a gente faz o samba, eles gostam muito do samba.
Eles conseguem dançar? Como que eles reagem quando você toca pela China?
Não, porque eu sou tipo entretenho, né? Então, começo a sambar, vou lá, puxo, eles vêm, então... Quando eu vou, ele já vem, já não sei o que eu tenho, né? E quando eu vou pra buscar ele, ele já vem, já sambando.
É carisma.
pode ser o carisma. Eles falam que é muito rápido, faz aquele samba rápido mesmo, samba de escola de samba, samba enredo, eles acham que é difícil. Mas o samba mais lentinho, eles curtam legal.
Conta uma coisa aqui, voltando no seu passado. Como que você veio parar aqui na Ásia? Porque, né, não é normal uma pessoa que, um sambista, vir parar do outro lado do mundo.
Tem uma empresária, né, chamada Keiko. Ela morou no Brasil, né?
Ela é japonesa.
Japonesa.
É, o nome não engana.
Não, a Keiko, então ela é amiga de Gal Costa, de Tânia, de Javan. E ela é uma japonesa que curte muito a música brasileira. Então ela abriu a churrascaria lá no Japão. E ela disse que o pessoal foi tudo lá também no Japão. Wanda Sá, o pessoal da Bossa Nova. Zico também estava sempre lá no Japão, na churrascaria dela. Menescal. Então ela abriu a churrascaria e levou meu irmão, né, o Soares. Levou a Nilce Carvalho. Nilce Carvalho é famosa no Brasil. A menina toca bandolim, né? O pai dela. Então, ela que trouxe essa cultura da música brasileira pra China e pro Japão. Né?
E aí você veio com ela? Você já conhecia ela?
Com ela. Foi meu irmão que me levou. Meu irmão foi primeiro, né?
Entendi.
Com o pai da Nilce Carvalho, a menina do bandolim.
E eu queria que você contasse pra mim aqui qual que foi a apresentação mais legal, e aí eu queria que você contasse detalhes, que você fez aqui na China.
São muitas apresentações, não dá pra...
Lembra uma boa, a gente gosta de ouvir história.
Vou contar uma história um pouco engraçada, a primeira aqui.
Então conta.
Tá bom? Uma vez eu fui fazer um show, né, mas eu tava sozinho e fui fazer tipo um playback, bota a música e eu ia pro karaokê, né? Aí só que o playback tava alto demais. Eu falei, poxa, será que eu consegui cantar? Mas era uma música chinesa, eu cantava em ritmo de samba.
Chinesa?
A música é chinesa.
Uhum.
Só que eu falei, cara, meu som tá muito alto. Aí, tudo bem. Eu comecei a cantar, mas tinha uma parte alta. E tinha um chinês que sabia, que ele já me ouvia muito cantar. Aí o chinês foi me ajudar. Mas quando ele foi me ajudar, ele foi na parte errada da música.
Aí desandou tudo.
Aí desandou tudo, meu caramba. Mas eu segurei, né? Segurei e aí consegui. Era no teatro lotado. Consegui, eu respirei fundo aí consegui terminar a música e consegui alcançar o tom, né?
Uhum.
E terminei, o pessoal aplaudiu pra caramba e eu gostei. Eu superei aquele momento ali que foi meio... Foi o artista no palco, todo mundo te olhando, né? Agora, um momento legal mesmo do samba foi quando nós... Né, foi campeão do mundo, foi 2002, que a gente tava tocando no Latino, aqui em Xangai. E tocando, de repente nós resolvemos ir pra rua. Aí saímos tocando pela rua, fomos puxando uma multidão. Só que aí, poxa, começamos a fazer o show na rua, tocando, daqui a pouco apareceu a polícia, cavalaria, né? E foram fazendo tipo um cordão assim, tipo fazendo a direção pra gente poder ir, né? Aí ele foi com a gente a cidade quase toda, depois trouxe a gente de volta, entrou com a gente de novo no restaurante e fomos pro palco, e o pessoal tudo atrás. Ali foi muito emocionante. E o samba continuou lá dentro do restaurante, foi muito legal.
Okay.
E foi bom que o pessoal aceitou, né? Ele não incomodou a gente, gostava do samba, e a festa foi lá, rolou direto.
Sim.
Aí foi emocionante. E depois disso, eu fiz um samba pra gente comemorar a Copa do Mundo, né?
Você pode cantar um pouquinho desse samba aí?
Danke, arigato, kamsa rapinda, o Brasil é penta, xexeni, quero samba. Danke, arigato, kamsa rapinda, o Brasil é penta, xexeni, quero samba. O samba foi cantado assim porque foi na Coreia e no Japão, né? A Copa do Mundo. E o Brasil foi campeão ganhando a Alemanha, né? Foi um jogo que ele jogou com a Alemanha na final. Então nós botamos o obrigado em vários idiomas, e no chinês também.
Entendeu? Como que foi? E conta pra mim aí, como que foi essa última Copa? Que foi o contrário, né?
Poxa, essa aí foi a maior tristeza. O restaurante latino lotado. Aí, poxa, começou um gol, dois gols, três gols. Daqui a pouco não tinha mais ninguém dentro do restaurante.
Ah,
mas isso aconteceu no mundo todo, né?
É, foi no mundo inteiro.
O pessoal vendo futebol.
E o público, normalmente o seu público tem chineses, claro, né? Os brasileiros, mas tem outras nacionalidades que acompanham aí o trabalho de vocês?
Ah, tem. São os alemães, os franceses, italianos. Nós fizemos muitos amigos aqui, né? Italiano, mexicano, os latinos também, gostam muito da gente aqui.
Uhum.
A comunidade latina, o pessoal da salsa, eles são apaixonados aqui pelo samba, pelo meu grupo, né?
E conta um pouquinho do seu grupo. Você toca com eles, são seus amigos, mas como que vocês se conheceram?
Bem, eu já fazia muito show lá no... Além de fazer show, a gente também era, tipo assim, contratava artistas, né, famosos. Almig Neto, Mauro Diniz, Mestre Massal, Negritude Júnior na época. Esse grupo todo nós contratávamos e fazíamos show. Inclusive o Aldeir, do Cavaquinho, eu trouxe ele pra cá, tá aqui comigo, né? Em Xangai. Então nós sempre trabalhamos juntos, assim, fazendo show e fazendo samba. Aí eu trouxe a minha filha Kênia também, que é uma menina sambista, de primeira, né?
A gente conhece a Kênia, ela já deu entrevista aqui na rádio.
A Kênia, o Aldeir, o Fernando Raça. Na verdade, agora a gente tem um trio, né? Eu, Aldeir e o Fernando Raça. Tem também o Capixaba. Na verdade, o Capixaba já faz samba antes de mim, né? Ele já fazia samba com meus irmãos, com o Vicente, com Nadinho, com o Soares, que lá em casa eu não era sambista. Eu tenho um sangue sambista, mas eu, né, não tocava nada. Meu pai nem deixava entrar na roda.
E como que virou sambista, de repente?
Eu virei sambista pelo seguinte: eu era jogador de futebol, né? E jogador de futebol adoram samba, né?
Sim.
Então, o que acontecia? Eu fui jogar no Laria, um time lá do Rio de Janeiro, né? Profissional. Então, eu conheci jogadores famosos, como Galdino, Té, Cabral. Então, eles falavam assim, ó, poxa, eu era novinho, né? Pô, bicho, vão com a gente aí pra roda de samba, pagode. Falei, pô, o que é pagode? Eu nem sabia o que era. Aí, tudo bem, fui. No pagode, quem tava? Era Beth Carvalho, a madrinha do pagode, né? Falei, caramba, Beth Carvalho. Tava Beth Carvalho, o Miguel Neto. Aí que eu comecei a tocar, né? Eu comprei um tantã. Tantã é aquele instrumento, tipo um funil, né? Tem um de couro. Então, comprei um. Caramba, vou aprender a tocar. Aqui eu vi o pessoal tocando lá no pagode, né? O pessoal do Salgueiro fazendo aquele ritmo. Eu fiquei apaixonado. Aí comprei e levei pro meu bairro. Quando eu cheguei lá no meu bairro, tava esse Aldeir, né? Que é... Tenho ele como irmão. Falei, Aldeir, poxa, eu fui com os caras do time lá, do Laria, num pagode, pô, os caras estavam tocando isso aqui, pô, vamos lançar o pagode aqui em Vigário Geral, né, que é meu bairro. Aí nós começamos, vamos parar aqui, estamos aqui na China agora, por causa do samba, né, por causa do tantã, do cavaquinho e do pandeiro, né, atravessamos essa fronteira aí.
E para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você falasse, assim, o que mais te tocou na China, o que você mais gostou da cultura chinesa?
Não, por exemplo, guarda da China, primeiro, por exemplo, Shanghai, né? Que é uma cidade tranquila, que você pode ir no banco, pegar o dinheiro, sair caminhando pela rua, que não tem problema. Você pode andar de madrugada também, que não tem problema. Eu acho que pra mim o principal é essa paz que tem aqui, tranquilidade, segurança, é o mais importante.
É isso aí. E, na verdade, pra finalizar a nossa entrevista, eu vou terminar aqui com o seu samba. Eu vou colocar aqui porque o PC fez uma composição que chama Sonho Olímpico, que é para os atletas chineses que vão participar das Olimpíadas do Rio, não é isso mesmo?
É isso mesmo.
É isso aí. Então eu vou acabar o programa de hoje aqui com o Sonho Olímpico do PC. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, PC.
Então, muito obrigado, hein?
Ouro, bronze. Thank you.